Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é domingo, 4 de maio de 2025. A seguir, uma curiosa reportagem na Bélgica mostra como um cano de esgoto em Bruxelas se tornou um símbolo da causa LGBTQIA+, e ponto turístico para visitantes na Hungria. Não percam! No Esporte em Foco, a RFI conversou com Lucão, jogador de futebol de areia que participa do Mundial da Modalidade nas Ilhas Seychelles. E como não pode faltar aos domingos, o episódio número 2 do curso de francês Les Voisins de 12 bis. Continuem ouvindo a RFI.
Reportagem. Um cano de esgoto conectado a um edifício na Rue de Pierre, no centro de Bruxelas, poderia facilmente passar despercebido como um cano qualquer. Isso se não fossem os adesivos e desenhos inusitados ou os sorridentes que ali se escoram para tirar uma foto. Uma história surpreendente fez desse simples encanamento na capital belga um símbolo da causa LGBTQIA+. E ponto turístico para visitantes da Hungria. Quem explica é o jornalista húngaro Roland Papp, correspondente aqui em Bruxelas.
Os húngaros visitam Bruxelas, eles perguntam onde fica o cano de esgoto. Virou uma espécie de ponto de referência. Ele vai sempre estar coberto de adesivos, bilhetes e mensagens de húngaros.
Mas por que esse cano? A explicação envolve política, conservadorismo e um escândalo com todos os ingredientes de um roteiro de cinema. No centro dessa história está o governo nacionalista húngaro de Viktor Orbán. Ao longo dos últimos anos, Orbán e seu partido, o Fidesz, vem concentrando poder, controlando instituições e impondo restrições às liberdades civis, com ataques diretos à comunidade LGBTQIA+. Membro da União Europeia, a Hungria entrou em rota de colisão com a cúpula do bloco que acusa o regime húngaro de violar os princípios democráticos e o Estado de Direito. Este ano, uma nova emenda à Constituição do país proibiu a realização da Parada do Orgulho Gay em Budapeste, um evento que acontece anualmente desde os anos 90.
A nova lei permite agora que as autoridades proíbam qualquer evento considerado contrário à chamada Lei de Proteção à Criança. Esse é o pretexto usado para tentar proibir a parada de Budapeste, que ocorre há muitos anos.
Até 2020, uma das figuras centrais desse projeto conservador era o eurodeputado Josef Szájer, cofundador do partido Fidesz e braço direito de Orbán. Mas tudo mudou em novembro daquele ano, no auge da pandemia. Szájer renunciou repentinamente a todos os cargos e abandonou a vida política. O motivo não demorou a vir à tona. O eurodeputado foi flagrado em pleno lockdown da pandemia de Covid, desrespeitando as regras de distanciamento. Szájer participava de uma orgia gay, com pelo menos outras 25 pessoas no centro de Bruxelas. O escândalo pôs luz à contradição de um defensor ferrenho da moral conservadora e contrário aos direitos LGBT. Roland Papp conta que o político ainda tentou fugir da polícia.
Josef tentou escapar do local por uma janela do primeiro andar, descendo por um cano de esgoto. A polícia o pegou na rua com uma mochila com comprimidos de êxtase, que ele alegou não saber que estavam lá. Inicialmente, o público não sabia o que tinha acontecido. Um ou dois dias depois, Szájer renunciou ao cargo sem dar muitas explicações, alegando motivos familiares. Isso foi surpreendente, visto que ele era uma figura altamente respeitada dentro do Fidesz.
O caso ganhou repercussão internacional e o cano, usado na tentativa de fuga, virou uma espécie de celebridade. E também inspiração para o mural do artista português Luiz Lázaro Matos, exposto no Museu de Arte Contemporânea de Gante, aqui na Bélgica.
Para mim, eu não sinto que este trabalho seja uma sátira, não é uma espécie de crucificação do Joseph Sayer. Eu acho que já houve imensa gente que fez essa crucificação online e nos jornais. É mais refletir o que é esta condição do homem gay no armário, do homem gay que não se assume, do homem gay que vive uma vida dupla, do homem gay que politicamente defende uma coisa numa instituição tão importante como o Parlamento Europeu e que depois tem uma vida na bolha da União Europeia, digamos, na bolha dos eurocratas, que nada condiz com as políticas que defende.
Na obra de Luiz Lázaro, está representada a bandeira da União Europeia. Porém, as estrelas amarelas foram substituídas por espermatozoides. A paisagem é inspirada em Magritte, um ícone do surrealismo belga. Luiz explica que estes espermas não estão à procura de um óvulo, porque não representam a reprodução no sentido heteronormativo. Trata-se de uma imagem metafórica, quase fantasiosa, de uma União Europeia homossexual. Ao redor da cena principal, outras 5 pinturas mostram ratazanas em diferentes composições.
Em relação às ratazanas, eu conceptualizei este trabalho enquanto eu estava a viver em Paris. Então eu estava constantemente a ver ratazanas junto do Sena e eu comecei a pensar em ratazanas como estes animais que vivem no submundo.
E do submundo político, Joseph Sayer tenta se reerguer. Ele agora lidera um centro de estudos ultraconservador ligado a Orbán. Neste mês, Sayer concedeu uma entrevista em que fala sobre sua intenção de retomar a carreira política. Enquanto isso, a população húngara fez da proibição do governo um grande convite para a Parada do Orgulho no dia 28 de junho. Este, que promete ser um dos eventos mais importantes para a comunidade LGBTQIA+, em 2025. De Bruxelas, Arthur Capuani, para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco.
Renan Tolentino.
Em busca do heptacampeonato, assim chega o Brasil para a Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada neste mês de maio em Seychelles, arquipélago da costa leste da África. Apontada como uma das favoritas, a seleção vem com moral lá em cima, já que venceu a última edição do torneio no ano passado. E para tentar conquistar a 7ª estrela, o Brasil manteve a base campeã em 2024 em Dubai, com 8 atletas entre os 12 convocados. Mas conta também com o retorno de alguns nomes experientes, como o pivô Lucão, que venceu o Mundial com a seleção em 2017. O jogador reconhece o favoritismo da equipe, mas afasta qualquer tipo de pressão.
A preparação foi uma das melhores que eu já tive oportunidade de participar. A CBF deu condições plenas para a gente em 20 dias, se preparando no Rio, em Copacabana. Tenho certeza que nós vamos fazer um belo Mundial. Chegar como favorito é o status que nós temos por ser campeão atualmente. Mas, na minha visão, chegamos aqui neutro, tranquilo, sem essa pressão. E eu acho que em Dialito o Mundial vai ser muito importante para a gente continuar essa caminhada.
O Mundial de Futebol de Areia começou na última quinta-feira, 1º de maio, e vai até o próximo domingo, dia 11, em Vitória, capital de Seychelles. Ao todo, 16 equipes disputam a competição, divididas em 4 chaves. O Brasil está no Grupo D, ao lado de El Salvador, Oman e Itália, que foi vice-campeã em 2024, perdendo a final justamente para a seleção brasileira.
O pensamento é um grupo bem forte. Itália chegou na final ano passado, 2024, contra o Brasil. E Oman a gente já jogou umas 3-4 vezes também, bastante pegado contra o Oman. E El Salvador a gente já conhece também de alguns jogos feitos contra eles. Mas eles têm uma escola sólida, um time muito bom.
Hoje, aos 33 anos e com uma carreira vitoriosa, o pivô olha para trás com carinho e pretende colocar sua experiência a serviço da seleção brasileira, dentro e fora da quadra de areia.
Então, a Itália está renovando, né, com novos jogadores. Eu acho que estão fazendo um belo trabalho também. Na minha visão, é uma das favoritas para o Mundial. Espero que o Brasil chegue bem no segundo jogo e ganhe também, né?
Mas para alcançar o sucesso no esporte, Lucão teve que driblar muitos adversários duros na vida. Antes de se tornar jogador profissional aos 20 anos, ele trilhou caminhos tortuosos, chegando até mesmo a ser atraído pela criminalidade na adolescência. E foi justamente no futebol de areia que encontrou uma saída.
Minha trajetória foi difícil, né? Eu perdi meu pai com 5 ou 6 anos, não lembro muito. Também perdi minha mãe precocemente, aí com 18 anos. Aí quando eu fiz 19 anos, eu fazia muita besteira, né? Tinha uma vida difícil, que tinha onde eu morava ali, era a única oportunidade que eu via ali, era entrar nas coisas no caminho errado, né? Mas graças a Deus eu tive cabeça. E mudei de vida, né, com o Beach Soccer na minha vida. Ele me proporcionou bastante coisa, me ensinou bastante coisa, fui bastante feliz também em seguir esse caminho, né, do esporte, que me abriu várias portas e eu sou muito agradecido pelo Beach Soccer.
Sua vida mudou completamente quando duas lendas do futebol de areia cruzaram seu caminho nas praias do Rio de Janeiro. Júnior Negão e Benjamin, ex-jogadores da seleção brasileira.
Quem foi meu espelho quando eu era moleque foi o Benjamin. Benjamin que me deu treino quando eu treinava na Praia de Botafogo, quando eu era moleque, garoto. Não tinha expectativa nenhuma, né? Só ia lá para treinar, tipo, minha diversão, meu lazer. Aí, quando eu tinha 19 para 20 anos, teve esse jogo lá em Copacabana e o Júnior Negão tava lá. Aí eu fiz 2 gols na final e ele gostou e me chamou para jogar no Vasco. E eu sou muito grato a ele pela oportunidade e pela minha vida também.
O Brasil de Lucão e companhia encara a Itália neste domingo ao meio-dia, horário de Brasília, pela segunda rodada do Grupo D. O jogo será na Paradise Arena, em Vitória, capital de Seychelles. A torcida é para que o jogador e a seleção possam repetir os feitos dos anos anteriores e levar o hepta para casa.
A torcida brasileira pode esperar que a gente chegue bem nesse Mundial, bem preparado, com a cabeça no lugar, todos bem, bem dispostos para fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor fora de campo.
Le Voisin de 12 Bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês.
Eu não acredito! Sensacional!
Que foi, Billy?
Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
Olha o policial do aeroporto! Eu esqueci que eu tava filmando!
Deixa eu ver. Ah!
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Mas só dá pra ver as mãos dele.
Pourquoi êtes-vous à Paris? Vacances, études.
E pra que você grava esses vídeos, Billy?
Ah, é pra postar nas redes sociais. Olha aqui, tava o caos no aeroporto. La greve, demais.
En raison d'un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne B du RER.
Encore la greve?
Mais comment ça pour entrer?
C'est la greve. Il n'y a pas de train, pas de RER. Désolé, madame.
Laia. Muito obrigada por ter mandado o Zirek me buscar.
Não tem do que agradecer. Venha tomar seu café da manhã.
Tá bom, eu só vou postar isso aqui e eu já vou.
E voilà. On est arrivé au 12 bis. Chez Rosa.
Restons calme.
Bien, je suis pompier. Vai à l'hôpital, tout va bien.
Chegada caótica. Eu quase vi um parto no meio do prédio. Pronto.
Le Voisin de 12 bis. Episódio 2. Un courrier mystérieux.
Oi, Luiz, meu amor. Bom, você não me atende. Eu só queria te dizer que tá tudo bem por aqui. Foi a maior loucura a minha chegada. Ah, e eu postei na internet uns vídeos do começo da minha aventura em Paris. Dá uma olhada e me conta o que, que você achou, tá? Bom, eu te ligo de novo mais tarde.
Lili,
com saudades, te amo.
Lili, você atende a porta, por favor.
Deixa comigo.
Bonjour, j'ai un colis pour Leila Touré, c'est vous?
Je ne comprends pas.
12 bis rue du Paradis, au troisième étage, Leila Touré, est-ce que c'est vous?
Est-ce que...
C'est votre nom?
Votre nom?
Lili!
Ah, c'est votre mère? Bon, c'est votre adresse, alors est-ce que vous le prenez ce colis?
Oui.
Tenez, signez ici. Merci, bonne journée.
Au revoir.
Ça va, Billy? Quem era?
Eu não entendi nadinha. Era um cara que não parava de falar votre nom, c'est vous, votre adresse. E ele me entregou isso. Leila Touré. Será que eu não deveria ter recebido?
Deixa eu ver. É uma entrega para Leila Touré. Je ne connais pas de Leila Touré. O carteiro queria saber se era para você. Leila Touré, c'est vous?
Ah, tá.
Quem enviou deve ter errado o endereço. Não é a primeira vez que isso acontece. Aqui, l'adresse é Rue du Paradis. Mas tem um Passage du Paradis aqui perto.
Vixe, será que é importante?
Parece que sim. Está escrito Urgent.
Urgent? Ah, então já que é aqui perto, a gente leva lá.
Le voisin de 12 bis.
Monsieur Rostand, comment allez-vous?
Bonjour.
Oui, bonjour. J'ai un colis pour Leila Touré. C'est encore une erreur d'adresse. Pouvez-vous le lui donner?
Oh non, non, elle est pas là.
Ah, écoutez, c'est urgent. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît?
Désolé, mais celle-là, je sais pas où elle est. Hein, ça fait bien un mois que j'ai pas vu.
Et os vizinhos?
Ah, oui. Et ses voisins?
Les voisins.
Ils savent peut-être où elle est?
Vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, les voisins?
Bon, merci quand même, hein. Bonne journée.
Au revoir.
Ah, zut! Ele não sabe onde a Leila tá.
Rosa, se é urgente, vamos abrir o pacote.
Ali, talvez tenha alguma pista da Leila.
Um pendrive. Estou me sentindo num filme de espionagem.
Tem duas cartas e uma foto.
Deixa eu ver.
Nossa, que mulher linda.
Uau, ela é perfeita. Mas o que está escrito nas cartas?
Vamos lá. Leila Macher. As cartas foram assinadas por Awa. E ela escreve para querida Leila.
Boa.
J'espère bientôt obtenir mon visa long séjour, passeport talent. Ah, ela está tentando um visto para vir morar em Paris na casa da Leila.
Certo.
Voici toutes les informations pour pouvoir m'inscrire au concours. Ah, entendi. Ela pede que a Leila inscreva ela no concurso La Nouvelle Voix.
La Nouvelle Voix? O que é isso?
É um concurso de música na televisão, para quem quer fazer fama, virar um cantor de sucesso.
Ah, tá, tipo The Voice.
Exatamente. J'ai mis ma musique sur la clé USB.
Então ela gravou a música dela no pendrive.
Isso. E tem uma carta pro júri do concurso. Je vis de ma musique, choriste, découverte de la France. Ela fez uma turnê aqui na França, na primavera, com um grupo do Mali.
Uma cantora do Mali que tenta fazer sucesso na França.
Pois é. Olha, aqui tem um currículo dela. Awa Kouyaté, née le 9 avril 89. Então, ela tem 32 anos.
Tem endereço no currículo?
17, Rue de la République, Montreuil.
Perfeito, vamos lá?
Pode ser. Vou ligar pro Zireg.
Peraí, me dá o pendrive.
Allô, Zirek?
Oui, bonjour, c'est Rosa.
Oui, ça va? Écoute, tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Merci. À tout de suite. Pronto, o Zirek tá vindo.
Perfeito.
Nossa, que voz divina. Uau. Incrível.
Levoisin de 12 bis. Uma coprodução RFI e France Education Internationale com apoio do Ministério da Cultura francês. Aprenda e ensine francês com Levoisin de 12 bis em savoir.rfi.fr.
Para ouvir o noticiário, acesse o site rfibrasil.com.